como algumas pessoas acham que o Parlamento é. Sr. André Lopes, senhores e senhores deputados, senhoras deputadas, estamos quase com as mulheres em maioria, as senhoras deputadas nesta comissão, o que seria um feito, porque inédito, não aconteceu antes, ainda. Assim. Vamos começar esta audiência, porque fomos interpelados pelo Sr. André Lopes em representação do movimento Arborizar os Anjos, é assim que se chama, não é? Este movimento. E, portanto, estamos à sua disposição para ouvir. Eu sugeri-lhe que fizesse uma apresentação, talvez, ou dissesse quais as suas motivações, para além. O mail é de conhecimento de todos, como é evidente. Mas se quiser explicar, e depois os senhores deputados, querendo, colocarão alguma questão para melhor entender as questões que trazem aqui. Está bem? Então, esteja à vontade, faz favor.
Bom, eu sou cumprimento todos e os presentes nesta audiência. Eu agradeço muito me ter recebido. Eu fiz este pedido semelhante há cerca de um ano, na altura da aprovação do pacote Mais Habitação, e nessa altura alertei com o mesmo conteúdo deste e-mail para este facto que aqui ressalvo, que é o seguinte, que neste momento nós temos uma crise de habitação em Portugal, e designadamente em Lisboa e Porto, ainda mais, e notámos que no pacote Mais Habitação foi eliminado aqui algumas alíneas que tinham a ver com a parte da... Obrigado. Já agora. Muito obrigado. Sim. Que tem a ver com a colocação de casas reabilitadas no mercado. E isso foi o que eu pessoalmente fiz, eu e alguns vizinhos meus na freguesia de Arroios. E nessa altura nós aproveitámos o pacote que existia na altura do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que tinha a ver com a devolução do IMT e a redução do IRS para 5%, no caso das casas reabilitadas, que eram alvo de vistoria da Câmara Municipal, e que havia cá um artigo, que era o número 4, que era que são dedutíveis à coleta em sede IRS, as mais-valias oferidas por sujeitos passivos de IRS, portanto, não os fundos de investimento imobiliário, que eram o alvo da retirada de vários artigos do Estatuto de Benefícios Fiscais, mas sim os passivos de IRS, e havia aqui este artigo, que era o IRS 5%, que permitiu a mim e a outras pessoas, por todo o país, que aproveitaram este facto nas áreas de reabilitação urbana, para colocar casas no mercado. E o que aconteceu? Ao ser retirado isto para sujeitos passivos de IRS e não apenas aos fundos de investimento, nós, a partir deste ano, já não vamos poder beneficiar disto, e no caso de várias pessoas, e o meu incluí-se nesse grupo, passamos a ter um prejuízo no arrendamento destas casas, porque passamos a estar abrangidos por 25% de IRS e não 5%. Nós estávamos a fazer contas com isso, com esta estabilidade fiscal, e a querer colocar casas no mercado, e, portanto, ao colocarmos as casas a preço competitivo no mercado, e de repente passamos de 5% para 25% de IRS. Penso que agora é 25%, se não estou em erro. O que é que acontece? Nós ficámos com um prejuízo, e, portanto, o pacote Mais Habitação, penso eu, que tinha o intuito de colocar mais casas no mercado. O pacote Mais Habitação não tinha isto na sua apresentação, mas penso que na Assembleia da República foi aprovada adicionalmente ao pacote Mais Habitação a retirada e a revogação praticamente total do Estatuto de Benefícios Fiscais relativos à reabilitação urbana. E, portanto, isto penso que é contrário ao interesse que nós temos todos, que é a colocação de casas no mercado. E não compreendemos porque é que isto aconteceu, e, portanto, gostaríamos de que fosse considerado a reposição deste benefício fiscal, que sabemos todos que o benefício fiscal é, por natureza, transitório. No entanto, pensamos que Este, em particular, não conseguimos ver o porquê que foi retirado aos passivos de IRS, a fundos de investimento imobiliário, tudo bem, mas a pequenos, a particulares como eu, que têm uma casa, e os meus vizinhos e os integrantes, os membros integrantes deste movimento, que têm uma casa no mercado e que pagavam os 5% de IRS por terem feito todo este trabalho árduo de reabilitação, e de repente foi retirado isto e não estava no pacote mais habitação. Foi algo que foi aqui em sede da Assembleia da República que foi retirado. Na altura perguntámos qual era, não tivemos resposta, pedimos uma audiência, também não tivemos resposta. Portanto, nesta altura agradeço muito terem recebido enquanto representante desta associação, que tem 4 membros. Sim, claro, com certeza. Sim, o movimento Arborizar os Anjos nasce da vontade dos seus membros de colocar o nosso bairro, que é os Anjos, como um bairro com mais vitalidade. Porque o bairro dos Anjos, quem eu conhecia há 15, 20 anos atrás e que eu conheço hoje, sabe que está bastante diferente e para melhor, felizmente. O arborizar vem do facto de nós, parte da freguesia, aliás, do país, nós somos temos o primeiro e o terceiro quilómetro quadrado mais densamente povoado do país, e temos também um problema grave, que é o facto de não termos árvores no nosso bairro. Portanto, nós estamos agora a plantar, felizmente, árvores. Plantámos 7 agora numa rua, vamos plantar mais 14 noutra e mais 20 noutra, e portanto é um trabalho que só daqui a 20, 30 anos é que vai ter o seu pleno efeito. No entanto, toda a nossa preocupação é com a vitalidade do bairro e um bocadinho contrariar o desequilíbrio com o alojamento local também, colocando, lá está, estas casas que nós colocámos no mercado, reabilitadas, foi esse o intuito também de, enfim, e termos este benefício fiscal que aproveitámos, que surgiu em 2014, era um ponto positivo que foi retirado e não compreendemos porquê. Portanto, queríamos trazer isso aqui a esta casa também.
Muito bem, Sr. André Lopes. Claro que em relação à questão que coloca, há um problema da partida, que se for no âmbito orçamental tem que haver primeiro um orçamento. Se não houver orçamento, não há essa questão que é colocada. Mas julgo que percebemos todos o que é que o motiva. E neste momento, pergunto ao Partido Socialista se quer colocar alguma questão. Essa deputada Maria Begonha. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores e senhoras deputadas, mas em muito em particular cumprimentar o representante André Lopes, não é? Do Movimento Arborizar os Anjos. Eu não conhecia o movimento, fiquei a conhecer e, portanto, começar, obviamente, não pelo elogio, mas pelo reconhecimento do interesse, do assunto que aqui nos traz, querer trazer à Assembleia essa iniciativa cidadã e de vir trazer um contributo a esta discussão, que foi muito animada recentemente, como sabe, com o pacote Mais Habitação, que foi de facto que se fez um conjunto de alterações muito profundas em muitas matérias, com um debate parlamentar muito aceso, e portanto começar pela importância da motivação daquilo que nos traz e dizer que tudo o que possa estimular os instrumentos e as opções de política para estimular uma maior oferta da parte do Partido Socialista, nós temos todo o interesse, só que nós queremos que a nossa política pública estimule a oferta para o objetivo, que eu creio que será comum, que é para a habitação acessível. E, portanto, começar por dizer que, nesse sentido, aperfeiçoar esses instrumentos, o Partido Socialista, também em parte da comunicação que nos fez, percebemos também essa preocupação não está alheada do seu movimento e das preocupações que aqui traz, mas, portanto, no fundo, nós, quando olhamos para os benefícios fiscais e quando olhamos para esta matéria, evoluímos um bocadinho de uma ideia de ter um conjunto de benefícios fiscais pelo valor da reabilitação em si, mas olhamos para os benefícios fiscais para a reabilitação urbana que possa estar condicionada ao objetivo da disponibilização para a habitação acessível. Portanto, nós avançámos muito no pacote Mais Habitação, justamente da tentativa de a reabilitação, a construção, quer do ponto de vista do parque público, quer os incentivos aos proprietários, e esses incentivos fiscais já foram bastante robustos, do ponto de vista do incentivo fiscal que se deu ao proprietário para que coloque os seus imóveis em habitação acessível, foram bastante robustos, e, portanto, começar também por comentar aqui uma questão que nos traz. Por exemplo, vimos na vi que colocou na comunicação que nos fez, refere uma renda num contrato de 3 anos, que a preço razoável. Mas se esta renda e se este proprietário aderir hoje ao programa de arrendamento acessível, pode não apenas ter um benefício, como até pode estar totalmente isento. E, portanto, de alguma forma, também dizer que nós aqui também entendemos que já há instrumentos, de alguma forma, criados para essa possibilidade. Portanto, recolhendo o seu contributo, aproveitando esta audiência, eu também queria refletir, aproveitar também para refletir consigo, e podemos também, naturalmente, depois no fim, discutir algumas hipóteses de melhorar parte destes estímulos, mas refletir consigo um bocadinho porque é que a nossa política fiscal, estes benefícios, não foram tão orientados para a reabilitação urbana. Nós tivemos, de facto, uma opção em relação à política fiscal mais orientada para a reabilitação urbana. Hoje nós achamos que já não se justifica como se justificou no passado. O caso de Lisboa é também paradigmático, onde nós sabemos, e eu creio que poderá partilhar dessa preocupação, que muitos abusos também e muita injustiça fiscal ocorreu, por exemplo, na cidade de Lisboa, porque tivemos, enfim, muitos imóveis e até a chamada oferta de luxo, que não responde ao problema da oferta de habitação acessível para a classe média, com um conjunto de benefícios fiscais e de isenções absolutamente extraordinárias, que é uma injustiça para com os outros proprietários e também não cumpre esse benefício fiscal qualquer objetivo de política pública que preocupa o Partido Socialista, que é justamente a oferta de habitação acessível.
É porque o não começou na...
Ah, não começou? Peço desculpa, Sr. Presidente, é que eu olhei e vi, achei que ainda tinha um minuto e qualquer coisa. Já percebi. Sr. Presidente, vou terminar, pronto. Vou então avançar. Eu creio que há aqui, fala da questão da revogação do artigo do ponto 4, mas temos que ver melhor no fim, porque eu creio que parte do que refere não está totalmente revogado, ou seja, há um conjunto de incentivos que se mantiveram do ponto de vista do incentivo à reabilitação para o proprietário, para a reabilitação urbana. Portanto, eu acho que nos incentivos que se mantiveram já está parte do que trouxe aqui como preocupação. Mas como eu não tenho muito tempo, culpa minha é que não geri bem também o meu tempo, dizer que nos incentivos que se mantiveram e mesmo no que foi editado no 71A com mais habitação, já responde a uma parte das preocupações que aqui nos trouxe. Obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada, a mesa pede desculpa, não tem nada, não é culpa sua na gestão do tempo, a mesa é que não começou com o cronómetro no momento em que devia, mas só lhe resultou bem, porque teve muito tempo disponível e que naturalmente acontecerá da mesma forma com os outros grupos parlamentares. Senhora Deputada Margarida Saavedra, tem uma questão para colocar?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Por favor.
Bom, eu queria dizer exatamente o que a Sra. Deputada acabou de dizer, é que no programa Mais Habitação, que aliás foi revogado porque se verificou que não tinha tido os resultados que essencialmente se pretendia ter, mas que ficaram exatamente e que sobraram exatamente uma série de medidas que incentivam a reabilitação urbana. Também há uma coisa que eu gostava de dizer, é que estes 5% que está a falar, tanto quanto eu sei, não fazia parte do programa Mais Habitação. E, não, eu peço desculpa, mas não estava integrado nisso. E exatamente o que este governo pretende fazer é, em primeiro lugar, pôr num pacote simples todas as medidas referentes à habitação e permitir uma maior fiscalização para que elas eventualmente não sejam desviadas para os seus fundos reais. Eu estava na Câmara Municipal e vi que havia casos de reabilitação que não era bem para a habitação, mas, por exemplo, para o alojamento local. Eu lembro-me, olha, de um caso na Rua dos Anjos, em que era um edifício, por acaso, que tinha 9 fogos, onde puseram 31. Eu lembro-me perfeitamente disso, porque me opus a isso na Câmara e, no entanto, concorreu ao projeto para financiamento e, no fundo, dificilmente isso poderá considerar uma reabilitação para renda acessível. E, portanto, de facto, como disse a Sra. Deputada, houve uma série de abusos que convém obstar. Por outro lado, também, queríamos evitar, e como disse também o Sr. Presidente, enquanto não houver orçamento, também não há pacote. A verdade é que muitas destas medidas pecam por estar avulsas. Hoje temos o pacote de habitação, amanhã temos outra coisa, amanhã temos outra coisa, e primeiro que uma pessoa consiga perceber objetivamente qual é o artigo, qual é a linha, qual é o assunto onde vai buscar, tem imensas dificuldades. Nós queríamos racionalizar isso, simplificar os procedimentos e, ao mesmo tempo, ter uma fiscalização efetiva, porque os abusos, muitas vezes, como sabe, pagam o justo pelo pecador. O nosso sentido é exatamente dar o maior incentivo à reabilitação, mas à reabilitação para habitação. E habitação de aluguer, habitação efetiva. E nós estamos a esforçar-nos para fazermos exatamente uma legislação simples, facilmente fiscalizável e que, ao fim e ao cabo, qualquer pessoa consiga perceber, ao fim e ao cabo, com que linhas é que se cose. Porque isto de legislar aqui, legislar aqui, legislar acolá, pois é difícil chegar-se lá. E essas coisas serão evidentemente mais eficazes agora, como há de compreender. Este pacote há de sair, julgo eu que há de ser publicitado, tanto quanto eu penso, vem no orçamento, e só poderá começar a estar em vigor quando o orçamento for aprovado, se eventualmente for aprovado. Repare, no entanto, que a questão do pacote mais habitação, se eventualmente tivesse atingido os objetivos que pretendia atingir, evidentemente não o teríamos revogado, como imagina, porque a nossa política é exatamente para a habitação e a habitação acessível. Agora, todos reconhecem os abusos e todos veem as casas que saíram desse programa. Portanto, nós queremos melhorar, vamos tentar fazer isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A deputada Margarida Saavedra é do PSD e está inscrita também a deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. André Lopes, não é? Do Movimento Arborizar os Anjos. E eu, como arquiteta, tenho uma visão muito específica sobre o programa Mais Habitação. Um dos objetivos primordiais do programa, e citando alguns governantes da altura, seria promover o acesso à habitação. Penso que fez tudo menos isso. E o resultado está à vista. Inquilinos, sem saber se vão poder continuar a pagar as rendas ao preço que estão. Senhorios, sem saber se vão poder executar anular ou cessar contratos de arrendamento por incumprimento por parte dos inquilinos, sem o devido apoio e a celeridade jurídica que se quer nestas questões. Proprietários com imóveis, segundos imóveis, com receio de os colocar no arrendamento, precisamente derivada à instabilidade legislativa e à falta de segurança também para quem pretende arrendar. E, de facto, um custo que se mantém exponencial, não é? Do custo de construção, em parte tem a ver com a falta de mão de obra, que vai valorizar a que existe, portanto, ela é paga a um valor que anteriormente não era. Tem a ver também com os custos relacionados com a inflação, no que diz respeito aos materiais que incorporam, nomeadamente as estruturas dos edifícios, e refiro-me aos aços, aos metais, que foram aqueles que mais valorizaram nos últimos anos. E o que é certo é que, ao invés de estarmos aqui a promover um ambiente saudável entre senhorios e inquilinos, acabámos por colocar todos uns contra os outros e o resultado está à vista, não é? Nos últimos anos o preço da construção aumentou quase 30%. E há, na verdade, alguns imóveis, e eu sou um exemplo disso. Eu procuro casa há mais de um ano, vi casas que há um ano estavam a valor e a mesma casa, agora o mesmo anúncio está mais do que o dobro do valor que eu a tinha, portanto, registado como um imóvel desfavorito. Pronto, isto só à parte para dar aqui nota de que estes 30% do aumento de custo da construção, em alguns casos também não é só 30%, é muito mais do que isso. Há um certo aproveitamento, nós não descuramos o facto de que há muita especulação, mas também há aqui milhares de imóveis que poderiam estar ao serviço da habitação acessível e não estão por falta de políticas que se posicionem nesse sentido e que justifiquem que as pessoas se sintam seguras a colocar os seus segundos e terceiros imóveis no mercado de arrendamento. A dar aqui uma nota sobre o nome do movimento, o Movimento Arborizar os Anjos. Esta é outra das notas que eu gostava de saudar. Portanto, as cidades devem ser, acima de tudo, locais onde se consigam conciliar as suas funções habitacionais, mas também as suas funções relacionadas com o lazer e com a qualidade de vida. E Lisboa, de facto, carece de alguma atenção no sentido de naturalizar mais os espaços públicos e espaços comuns, e nesse sentido não tenho questões a fazer, apenas partilhar que o Chega sempre estará ao lado de propostas que apontem no sentido da redução fiscal sobre os imóveis e sempre apoiará iniciativas, que venham elas dos outros partidos ou de cidadãos, que nos ajudem a seguir com essa nossa política, porque eu acho que por menos se pode fazer melhor e com mais segurança se pode dar mais oferta às pessoas. Obrigada.
Sra. Deputada Marta Silva, muito obrigado. Sr. André Lopes, entre considerações e avaliações e análises e uma outra questão, tenho agora a oportunidade de responder a qualquer questão que entenda que deva responder ou de concluir e fazer as considerações que entender sobre o assunto.
Portanto, muito obrigado, faz favor. Sr. Presidente. Eu gostava de dizer o seguinte, e agradecendo as vossas intervenções, eu penso que não é incompatível o tema dos incentivos à habitação acessível com o tema da reabilitação e da colocação de casas no mercado e haver incentivos, ou pelo menos permanecerem os incentivos que existiam para a colocação dessas casas no mercado de arrendamento. Porque eu, infelizmente, se analisarmos os preços da habitação acessível tal quais foram criados pelas tabelas existentes, eu penso que não é possível, de um ponto de vista que faça sentido economicamente, minimamente, reabilitar para depois colocar no mercado esses valores. Eu, pelo menos, não consigo fazê-lo. E, portanto, a solução que existe depois é a colocação das casas fora do arrendamento acessível, incorporando estes 25% de IRS, ou seja, é um incremento no preço para o consumidor final, para o arrendatário, para o inquilino. E a outra solução é colocar a casa à venda e as casas à venda e a preços de mercado, que neste momento são muito mais caros. Portanto, eu penso que a situação que nós tínhamos anteriormente era mais amiga de mais habitação do que a solução que foi encontrada no ano passado e que é que existe neste momento em lei, não é? E que foi a revogação total parcial de alguns incentivos. Portanto, eu penso que também fora de Lisboa existem muitas áreas pelo país fora em que continua a ser importante criar incentivos para a reabilitação, para os promotores imobiliários colocarem casas no mercado, cidades como Santarém, Évora e outras, em que, mais uma vez, as tabelas da habitação acessível, neste momento, também dado o que foi referido noutra intervenção, com os preços da reconstrução, os preços das casas no mercado, dos lotes de terreno, dos prédios para reabilitar nas ARUs, estão em valores altos e incomportáveis para que depois seja possível fazer os privados fazerem este trabalho e colocarem especificamente para a habitação acessível. Portanto, eu penso que a habitação acessível fora da ARU pode ser mais fácil, muito honestamente, mas dentro de uma ARU, tipicamente os preços são mais altos nestas localizações centrais. Portanto, eu penso que para colocarmos mais casas no mercado, o incentivo fiscal que existia anteriormente e que foi revogado dos 5%, acaba por corresponder mais a este objetivo de colocar mais casas no mercado. É pelo menos essa análise que fizemos. Muito obrigado pela oportunidade.
Ora, obrigado pela iniciativa, pela oportunidade também de o ouvir, porque é mais um contributo para todos os grupos parlamentares. É evidente que entendemos que se não houver mais casas no mercado, o mercado não se agita. E, portanto, daí os instrumentos públicos de intervenção para modelar. Tivemos uma situação durante décadas com os centros das nossas cidades completamente decrépitos e a cair, porque não havia interesse em reabilitação. Resumindo aquilo que o Sr. André Lopes disse, quem os privados fazem as contas, quanto é que custa reabilitar e como é que vão ressarcir-se do valor do investimento. e se isso é possível ou não. Neste momento é mais que possível, não é? Porque como há pouca oferta, há muita procura, os preços são altíssimos. Obrigado pela sua iniciativa. Sem dúvida, pois sem dúvida, eu acho que sim também. Foi um gosto tê-lo recebido e, como vê, não é muito difícil falar com as pessoas no Parlamento. Senhores deputados, está encerrada esta audiência e vamos continuar com os nossos trabalhos no plenário. Até já então, senhores deputados.